Havendo número regimental, declaro aberta a 29ª reunião da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a coloco em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. Audiência pública. Nos termos do requerimento número 66/2012, aprovado em 24/5/2012, de autoria de senador de outros, com o objetivo de debater a violência contra jornalistas brasileiros e estrangeiros. Convidados: Celso Schneider, presidente da Federação Nacional dos Jornalistas; Leonardo Monteiro, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Maranhão; Suzana Brás, presidente do Sindicato de Jornalistas do Rio de Janeiro; Francisco Pereira da Silva, diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Rádio e Televisão; Sionei Ricardo Leão, coordenador da Comissão dos Jornalistas pela Integração Racial; Fernando César Mesquita, diretor de Comunicação do Senado; Gedson Alves da Silva, jornalista; Jonas Valente, secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Profissionais do DF; e Fernando Bezerra Júnior, repórter fotográfico e militante da causa dos jornalistas. Tudo bem. Eu havia anunciado que os nossos painelistas tenham liberdade total para falar sobre a situação da liberdade de imprensa, sobre agressão a jornalistas, sobre a PEC dos jornalistas, sobre os assassinatos que vêm acontecendo. Eu mesmo, pelo Twitter, na sexta-feira, quando fiquei sabendo, me manifestei sobre a prisão do jornalista na Síria, né? Então, eu vou introduzir aqui para que todo o Brasil ouça mais uma vez, né, a situação do jornalista, conforme a informação que eu recebi agora de manhã. Após prisão, jornalista brasileiro aguarda permissão para deixar a Síria. O Itamaraty não deu detalhes ainda sobre a situação do jornalista, mas disse que ele não está mais preso e passa bem. Enfim, um jornalista brasileiro aguarda permissão para deixar a Síria após ter sido preso e depois libertado, afirma o Ministério das Relações Exteriores ainda nessa segunda. O Itamaraty não informou o nome do profissional, nem deu detalhes sobre o caso, mas nós sabemos todos o nome do profissional e temos detalhe. As informações que nos chegaram, confirma aqui, é Cléster Cavalcante, de 42 anos, que trabalhou em importantes veículos da imprensa, como as revistas Veja e Isto É, autor de vários livros e ganhou por duas vezes, em 2005 e 2007, o Prêmio Jabuti de Literatura. Segunda informação, o jornalista se encontra em boas condições físicas, não sofreu maus tratos, mas, enfim, está esperando as negociações diplomáticas para que ele possa sair da Síria. Morte de jornalistas revelam dificuldades de cobertura na Síria. O Ministério das Relações Exteriores afirmou que a Embaixada do Brasil em Damasco está em contato com o governo sírio para que a situação do brasileiro seja regularizada e ele possa deixar aquele país, a Síria. A Síria vive uma onda de violência há mais de um ano, quando teve início a revolta popular contra o presidente daquele país. O conflito se tornou uma das tarefas mais difíceis e perigosas dos últimos anos para os jornalistas. Pelo menos 7 morreram enquanto cobriam a revolta. A recusa do governo sírio em permitir que jornalistas estrangeiros circulem livremente por todo o país tem estimulado alguns a atravessar a fronteira pelo Líbano ou Turquia, correndo um grande risco pessoal no exercício da sua atividade. Ao longo do caminho, jornalistas têm enfrentado uma combinação única de desafios, incluindo péssimo sinal de celular e conexões à internet, ausência de uma clara linha de frente e a constante ameaça de ser capturados pelas forças de segurança do governo sírio. Alguns jornalistas receberam permissão para entrar na Síria através do seu capital Damasco, mas eles relataram terem sido seguidos pela polícia secreta e proibidos de transitar livremente pelo país. Desde março do ano passado, os confrontos da Síria deixaram mais de 9 mil mortos, de acordo com a estimativa da ONU. Enfim, eu acho que nessa audiência pública podemos aqui conversar mais sobre esse caso, que é um dos casos, e que nós aqui, se necessário for, e eu acho que assim será o encaminhamento, aprovaremos uma moção de discordância em relação ao que está fazendo o governo sírio e mandaremos à Embaixada da Síria ainda hoje, exigindo, pedindo a que o brasileiro tenha o direito de deixar aquele país ainda no dia de hoje, né? Já fizemos essa manifestação, mas hoje aqui faremos oficialmente em nome de toda a Comissão de Direitos Humanos. Eu queria aproveitar também, antes de convidar a mesa, para fazer aqui uma rápida introdução, já que nesse horário, na segunda, nós estamos ao vivo pela Rede TV e todos os canais da internet, dos alternativos aqui do Senado e pela Rádio Senado, situar um pouco aqueles que vão assistir aqui o nosso debate, o porquê da audiência de hoje. Hoje, aqui na Comissão de Direitos Humanos, vamos debater a violência contra jornalistas brasileiros e estrangeiros, tendo visto, a cada dia, casos e mais casos de profissionais da imprensa terem sofrido perseguições, ameaças, violências físicas e psicológicas por conta da divulgação de informações. No nosso país, mesmo com a liberdade de imprensa, o trabalho dos jornalistas ainda é dificultado. Produzir reportagem e investigar se tornou sinônimo de perigo no Brasil e no mundo. No começo desse mês, representantes de associações e sindicatos de jornalistas de todo o Brasil reuniram-se com a ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, para debater sobre ações que visem a reduzir os casos de violência contra os profissionais. Diante disso, o governo brasileiro decidiu que criará um comitê chamado também de Observatório para acompanhar os casos de violência, centralizar informações, além de fazer o levantamento dos dados estatísticos de agressões a jornalistas e demais profissionais da área da comunicação. Segundo Maurício Azedo, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, a violência contra jornalistas é um problema extremamente grave, porque envolve não apenas a integridade física dos jornalistas e o direito do exercício da profissão, mas também o direito do conjunto da sociedade, que é a liberdade de expressão e acesso à informação. Quero aqui destacar, conforme dados da Federação Nacional dos Jornalistas, de cada 10 casos de violência contra jornalistas, 6 ocorrem contra profissionais da área política. No início desse mês, a Associação do Jornalismo de 6 países, dentre eles o Brasil, divulgaram um documento que mostra a violência contra profissionais da área na América Latina. O documento é nomeado Declaração de Santiago sobre a Liberdade de Imprensa na América Latina. Mostra a importância da liberdade de imprensa para a garantia da democracia e controle pelo povo, dos atos das mais diversas autoridades. Dados da organização não-governamental Comitê de Proteção aos Jornalistas mostram que em regiões conflituosas o homicídio deliberado de jornalista infelizmente é comum. Ainda diz que 40% das vítimas assassinadas em todo o mundo sofrem ameaças antes da execução. Outra informação que assusta é que em cada 5 casos de morte registrada, ao menos um jornalista antes de assassinado é torturado. O Comitê de Proteção aos Jornalistas elaborou ainda a lista que mostra a posição dos países mais impunes do mundo quando o assunto é tortura e assassinatos de jornalistas. Em primeiro lugar está o Iraque, depois vem a Somália em segundo, em terceiro Filipinas, quarto Sri Lanka, quinto Colômbia, sexto Nepal, sétimo Afeganistão, oitavo México, em nono a Rússia, décimo Paquistão, em 11º está o Brasil, na 12ª posição está a Índia. Só em 2011, em toda a América do Sul, foram registradas 29 mortes o que equivale a um terço do total mundial. Ou seja, só na América Latina, um terço dos que morreram no mundo todo, assassinados, torturados, foram na América Latina. Então, 30 deve ter sido em torno de 90, né? Desses 90, em torno de 90, praticamente 30 foram no Brasil. No Brasil, foram na América do Sul. Só em 2011, repito, para aqueles que todos entendam, só em 2011, em toda a América do Sul, foram registradas 29 mortes, o que equivale a um terço do total mundial. Enfim, há diversos debates aqui, há um projeto na Câmara dos Deputados, 10.446, de 8 de maio de 2012, para dispor sobre a participação da Polícia Federal na investigação de crimes em que houver omissão ou ineficiência das esferas competentes em crime contra a atividade jornalística. Hoje, aqui na CDH, vamos discutir maneiras de impedir ou, pelo menos, reduzir o número de casos de violência contra jornalistas no Brasil e no mundo. É preciso garantir a liberdade da imprensa. É preciso garantir segurança no exercício da profissão. Vamos iniciar, então, a nossa sessão. Nós vamos fazer mais que uma mesa. Eu convido para a primeira mesa, pela ordem aqui que foi organizada pela assessoria. Então, o número um aqui, não é que seja o número um, todos para mim são importantes, viu? Que ninguém se sinta se entrar na segunda mesa, que aqui não fui eu que organizei. É porque o Celso é gaúcho. E foi um dos primeiros a fazer campanha gratuita para mim, isso há 30 anos atrás, então fique tranquilo. Há 30 anos atrás fazia meus desenhos, organizava a minha campanha quando era um peão metalúrgico. Espero que não se arrependeu ainda. Então, eu começo chamando o Celso Xeredo, amigo de tantos anos, que é presidente da Federação Nacional dos Jornalistas. Vamos dar uma salva de palmas para cada um que vem aqui, né? Que são todos militantes da causa dos direitos humanos, eu diria. Muito mais do que jornalistas, eu diria, são militantes da causa dos direitos humanos do Brasil e no mundo. Convido também o Leonardo Monteiro, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Maranhão. Lá no Maranhão, onde houve recentemente o assassinato, né? Assassinato de um jornalista. Suzana Brás, presidente do Sindicato de Jornalistas do Rio de Janeiro, está aqui conosco também. E ainda nessa mesa, Francisco Pereira da Silva, diretor do Sindicato dos Trabalhadores de Rádio e Televisão. Essa seria a primeira mesa. Seguindo aqui a orientação da nossa assessoria, que organizou a sessão, nós teríamos agora, ok, Roberto, o depoimento do jornalista João Paulo Scherlaus, coordenador de comunicação da 11 Conectas, que dá um depoimento. Ele foi convidado, não pôde vir, mas fez questão de mandar esse material para nós colocar na abertura da sessão. Ok, vamos lá então. Em seguida, vamos aos painelistas.
Olá, meu nome é João Paulo Charlot, eu sou coordenador de comunicação da ONG de Direitos Humanos Conectas em São Paulo e nós estamos acompanhando com apreensão a situação dos jornalistas no Brasil, das ameaças à liberdade de imprensa e dos ataques físicos contra jornalistas, especialmente os assassinatos que aconteceram. Nós tivemos conhecimento de pelo menos 4 casos onde potencialmente a motivação dos assassinatos tenha sido a atividade jornalística em si. Nós entendemos o jornalista como um defensor de direitos humanos, não necessariamente como um militante de direitos humanos, mas sim como um defensor de direitos humanos, na medida em que o jornalista investiga casos de corrupção ou outros tipos de crime que têm relação com os direitos humanos. E nós entendemos que muitas vezes a eliminação física do jornalista é uma forma cruel e, infelizmente, muito eficaz de romper essa cadeia de respeito aos direitos humanos, eliminando um elo importante da cadeia, que é o repórter, que é o jornalista. Por isso, a ONG Conectas tem uma preocupação grande com relação a esses crimes que acontecem hoje no Brasil. Eu vejo a coisa dividida em 2 blocos. Eu vejo crimes contra jornalistas no Brasil e vejo também agressões a jornalistas brasileiros no exterior. Tem sido uma coisa cada vez mais frequente, justamente pelo papel que o país tem tido no exterior e por seu interesse crescente nas dinâmicas da política internacional. Vários jornais têm mandado mais gente para o exterior, então os casos têm aparecido mais, têm sido mais frequentes. Eu acho que aqui no Brasil nós temos cobrado a investigação dos casos, a elucidação dos casos, para saber em que medida efetivamente esses assassinatos estão relacionados à profissão dessas pessoas ou se foram crimes que não estão relacionados com isso. Acho que existem obrigações a serem cumpridas pela polícia no sentido de investigar os crimes. Acho que também existe uma responsabilidade grande do Poder Legislativo ao abordar essas questões no momento de fazer as leis. Acho que tem um assunto muito subestimado, muitas vezes negligenciado, que é a responsabilidade das empresas de comunicação em relação aos seus profissionais, principalmente na adoção de protocolos de segurança que sejam comuns, que tenham sido testados, no intercâmbio de experiência com empresas de outros países que tenham passado por situações semelhantes, de maneira que a resposta das empresas a essas situações de perigo para os seus profissionais não seja uma resposta individual, eventual, mas seja uma resposta concatenada com experiências anteriores e que tenham se provado medidas eficazes na proteção dos profissionais. Acho também que existe uma grande cota de responsabilidade sobre segurança nas costas dos profissionais mesmo. Normalmente as redações têm uma cultura muito machista e destemida de cobertura de violência, onde existe muito pouco espaço para ponderação e para dúvida. Isso é especialmente comum na cobertura de situações de violência no Brasil. Vi esse debate muito fortemente acontecendo na cobertura de violência no Rio de Janeiro, por exemplo, no debate sobre subir ou não subir favela, acompanhar ou não acompanhar a polícia em certas operações. Então, vários atores estão relacionados de alguma forma à questão da segurança dos jornalistas. Eu acho que são legisladores, força policial, as empresas de comunicação, os jornalistas eles mesmos. E diria mais sobre a questão da polícia, porque é uma questão de mão dupla. Às vezes a polícia como investigadora dos crimes, a justiça como investigadora, e às vezes a polícia também como um ator que comete os crimes contra jornalistas. O ano passado inteiro eu trabalhei no Chile cobrindo manifestações pacíficas, e pelo menos 20 casos foram registrados de agressão das forças policiais contra jornalistas, crimes de agressão, detenção sem motivo e espancamento, e apreensão de material jornalístico, imagens que são deletadas. É um número muito, muito grande de casos, um contexto absolutamente subestimado, que não vem sendo debatido na região, mas que mostra um pouco desse perigo. E que revela uma outra coisa que vai ser mais complexa de debater, que é o que é o jornalista e quem é o repórter. Porque é muito fácil falar do repórter de TV ou do repórter de um grande jornal que é assassinado, que é perseguido, que é ameaçado, mas é muito difícil distinguir na cobertura de manifestações quem cumpre o papel de jornalista, quem cumpre o papel de comunicador e que proteção essa pessoa tem direito. Cada vez é mais comum que pessoas, jovens, muitas vezes pessoas com papel dúbio entre a militância e o jornalismo, estejam com câmera na mão, registrando imagens e que sofram agressões por parte da polícia. Não existe hoje um consenso sobre o que é o jornalista, o que é o repórter, com essa multiplicidade de sites, blogs e redes sociais. Essas pessoas não cumprem um papel menor, muitas vezes em grandes manifestações, a Primavera Árabe foi assim, a situação do Chile foi assim também. Essas pessoas são responsáveis por registrar imagens fortíssimas, imagens importantes, que mostram violações de direitos humanos cometidas pela polícia. Entretanto, elas não têm nem metade da proteção que os jornalistas dito profissionais recebem por parte do governo. Alguns governos argumentam sobre o fato deles não terem identificação visível, deles não estarem credenciados. Isso não desobriga o Estado de respeitar essas pessoas. É preciso, eu acho, avançar muito. Se é preciso avançar no debate sobre a profissão do jornalista e a proteção do jornalista empregado de um grande meio, é preciso avançar muito mais ainda no debate da proteção de pessoas que não são empregadas de grandes meios de comunicação, mas que realizam um trabalho jornalístico. Aqui eu sei que é uma área muito complexa e polêmica, onde existe muita opinião divergente, mas do ponto de vista preciso, que é da proteção dessas pessoas, da questão da segurança, ninguém deve tergiversar sobre as obrigações do Estado, especialmente da polícia em relação a essas pessoas. Então, acho que o debate ele é muito amplo, o risco disso ganhar outras dimensões e falar de regulação do mercado de mídia, liberdade de expressão como um todo, esse fenômeno de regulação que existe nos países bolivarianos, ao mesmo tempo esse debate sobre o que é o jornalista, os novos meios de comunicação, tudo isso contribui para tornar o processo e às vezes é um pouco divisionista, na medida em que coloca atores que deveriam trabalhar juntos, acabam debatendo e divergindo sobre coisas que não são centrais no caso. Vejo uma grande ameaça à segurança física dos comunicadores em geral, incluo nisso a questão das rádios comunitárias, agora menos, anos passados um pouco mais, e vejo uma relativa desarticulação entre os atores que deveriam estar trabalhando nisso junto. A Conectas tem atuado no sentido de recolher informações e de passar essas informações adiante para todos os atores que estejam interessados. Isso tem sido especialmente comum no âmbito do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, e das missões que participam desse conselho e que têm interesse em adotar uma resolução em nível internacional sobre proteção de jornalistas. Nós vamos continuar esse trabalho de coleta de informações e de diálogo com todos os atores para que os crimes contra a imprensa, os crimes contra os comunicadores não sejam banalizados, para que não se tornem algo comum e recorrente sobre o qual as pessoas têm pouca ou nenhuma reação. Esse seria um problema muito grave para a cadeia de respeito aos direitos humanos hoje no Brasil, e nós vamos empreender todos os esforços que estejam ao alcance da Conectas para que isso não aconteça.
Muito bem. Esse foi o depoimento do jornalista João Paulo, coordenador da ONG Conectas, que estava convidado, não pôde vir, deu o seu depoimento. Ele usou 7 minutos, nós daremos aqui para cada um da mesa presente, 10 minutos com mais 5, e, se for necessário, mais 5. Começamos, então, com o presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, companheiro Celso... Companheiro, olha... Mas que companheiro? Nossa. Eu diria meu amigo de... desde quando eu comecei na política, né, Celso? Há mais de 30 anos. Celso, cheguei, com a palavra.
Obrigado, senador Paim, e companheiro e amigo Paim, da qual tenho grande orgulho de ter participado do início da carreira política parlamentar, né? Na verdade, já tinha uma...